atuação também de outros órgãos, como o Ministério Público de vários estados, aos quais agradecemos. É muito importante dizer, ministro Haddad, senhores e senhoras presentes, que uma operação desta envergadura só pode ser levada a cabo pelo governo do Brasil, porque o crime organizado, como tenho dito, não é mais local, não é mais apenas nacional, mas é inclusive global. Portanto, apenas uma visão macro, uma visão a partir do governo brasileiro, que se espraia por todos os estados do Brasil, é que foi possível o êxito dessa operação. Essa operação, ela se espalha por mais de 10 estados brasileiros. Então, ela foi capitaneada pela Polícia Federal, pela Receita Federal e, como eu disse, com a participação também dos Ministérios Públicos Estaduais, aos quais agradecemos a cooperação. Queria dar-lhes rapidamente alguns detalhes, depois falará o nosso ministro de Estado da Fazenda, Haddad, que dará a perspectiva dos órgãos fazendários, mas quero dizer que no começo desse ano, no dia 17 de janeiro de 2025, nós criamos um núcleo de combate ao crime organizado, porque entendemos que o crime organizado deveria ter, o combate ao crime organizado deveria ter uma visão sistêmica, holística, estruturante, abrangente. E, como disse, não era mais suficiente apenas que nós combatêssemos o crime por meio de operações simplesmente policiais, que, aliás, têm tido muito êxito e, crescentemente, os resultados estão aparecendo e nós estamos batendo recordes dia após dia, mês após mês, sobretudo neste governo. No dia 5 de fevereiro de 2025, fizemos a primeira reunião deste núcleo de combate ao crime organizado, depois de criado em 17 de fevereiro, com a participação não apenas de integrantes do Ministério da Justiça, mas também, especificamente, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério de Minas e Energia, do CAD, da Receita Federal e do COAF. E resolvemos, num primeiro momento, focar nossas atenções na apropriação, por parte do crime organizado, do setor de combustíveis. Isto, esta concentração de esforços num problema a ser atacado, e futuramente atacaremos outros problemas também de forma setorizada, revelou-se um grande êxito. No dia 5 de fevereiro, nós determinamos ao Dr. Andrei Rodrigues que instaurasse o inquérito para investigar as organizações criminosas no setor de combustíveis. Já existiam vários inquéritos, esse inquérito mais amplo, mais abrangente, concentrou todas as operações. Em função disso, e agora é importante que se diga, com a participação da Fazenda, dos órgãos da Receita Federal, nós deflagramos estas operações que agora, hoje, estão tendo lugar em 10 estados brasileiros. Nós temos, em primeiro lugar, esta operação Carbono Oculto, voltada a desmantelar fraudes e sonegação fiscal no setor de combustíveis, que estão sendo articulados pelo crime organizado. A outra operação, que depois serão detalhados pelos nossos técnicos, tanto da Polícia quanto da Receita, foi a Operação Quasar, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar o patrimônio de origem ilícita. Tem outros dados aqui, mas vou saltá-los para dizer que, neste momento, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, e a Justiça Federal autorizou o sequestro integral dos fundos de investimento utilizados para estas movimentações ilícitas e autorizou também o bloqueio de até 1,2 bilhão, que é o valor correspondente às autuações fiscais já realizadas, como também foi determinado o afastamento do sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas. As investigações continuam, vão em frente, vão se aprofundar e certamente em breve teremos outros resultados. Também desencadeamos a Operação Carbono Oculto, e a Receita Federal, juntamente com o Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, ao qual também agradecemos a colaboração, tem sido extremamente parceiro, a Polícia Federal, como já disse, Polícia Civil, Militar, Secretarias das Fazendas Estaduais e outras agências. E aqui me permito fazer um pequeno parênteses para dizer exatamente da importância da PEC da Segurança que está tramitando no Congresso Nacional. A proposta do governo do Brasil é justamente esta, é que todas as forças de segurança do país se entrosem, trabalhem num único sentido, que as inteligências sejam compartilhadas e as operações coordenadas. Isto nós conseguimos graças a um esforço de convencimento, de cooperação entre todas essas agências, mas nós precisamos institucionalizar isto. E a PEC da Segurança, que esperamos seja aprovada em breve, tornará uma realidade estas operações no cotidiano de combate às operações criminosas, sobretudo às facções que hoje proliferam no Brasil. Eu vou encerrar a minha breve fala neste ponto. Quero agradecer muitíssimo a colaboração do Ministério da Fazenda, dos servidores da Receita Federal, elogiar o trabalho magnífico da Polícia Federal, que tem se superado dia a dia na eficiência de suas intervenções. Quero agradecer os servidores da Casa, e é preciso também agradecer as demais agências estaduais e, por que não, a colaboração dos Ministérios Públicos Estaduais. Muito obrigado a todos que tornaram possível que essa operação tenha sido até esse momento exitosa e dentro em breve teremos mais resultados a oferecer à população brasileira. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Queria agradecer muitíssimo a acolhida do ministro Lewandowski, cumprimentar o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor-geral, perdão, o Andrei Rodrigues, cumprimentar a Andréa Chaves, que representa aqui a Receita Federal, dizer que os esforços que o ministro Lewandowski está empreendendo no sentido de coordenar as ações contra o crime organizado, buscando a colaboração dos vários órgãos do Estado brasileiro, no plano federal e no plano subnacional, deu um resultado extraordinário no dia de hoje. Nós estamos falando hoje de três operações, grandes operações, que ocorrem em 10 estados da federação. Portanto, é uma ação de âmbito nacional que contou, como disse o ministro Lewandowski, com a colaboração dos ministérios públicos, dos estados, das secretarias de fazenda, de segurança pública e assim por diante. O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime. Contra o crime organizado, é preciso haver resposta organizada. E não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos. Nós estamos falando de uma operação que contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal. A fiscalização da Receita Federal tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao crime organizado. Porque a sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski, que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado. São muitas camadas, por exemplo, envolvendo fundos fechados, né, em camadas em que, para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais que vão lá abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando, onde o dinheiro está chegando. Se não fosse por isso, nós não teríamos conseguido chegar a mais de 1.000 postos de gasolina, 4 refinarias, mais de 1.000 caminhões que estavam à disposição do crime organizado para transportar o combustível, geralmente adulterado. Às vezes a adulteração começa na importação, fraudada muitas vezes. Ou seja, é um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível, e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro. Porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado. Sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. Isso não é obra do acaso. Essa operação, ela é obra de decisão política. Nós criamos, em 2023, uma equipe para fraude estruturada no Ministério da Fazenda, no âmbito da Receita Federal. Você dedicar uma equipe exclusiva para decifrar a fraude estruturada, que é essa, que conta com mecanismos financeiros sofisticados, usando, inclusive, expedientes próprios de grandes investidores no mercado financeiro, que o crime organizado está utilizando, é a maneira correta de usar a inteligência do Estado para chegar ao alto escalão do crime, aos verdadeiros líderes do crime. Aí você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime. E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu investigação desses fundos, por onde transitou, ministro Sidônio, 52 bilhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar à casa de bilhões de reais. Aí você, efetivamente, você estrangula o crime. Aí você impede que ele prospere. É uma primeira grande operação que eu espero que tenha grande repercussão, mas eu penso que é um caminho das pedras para que outras operações dessa envergadura sejam viáveis. Essa operação, ela não se faz de um mês para o outro. Você não consegue estruturar uma operação dessa de um mês para o outro. Hoje, nós temos só da Receita Federal 350 auditores na rua, cumprindo, ajudando a cumprir os mandados. Imagine você a quantidade de policiais federais, policiais militares, policiais civis. Nós podemos estar falando de mais de 1.000 profissionais do Estado brasileiro, dos vários, de um plano federal e subnacional, agindo em proveito da justiça e do combate ao crime organizado. Então, eu acredito que nós estamos, com isso, tentando desmantelar a refinaria do crime. Nós escolhemos o setor de combustível porque é efetivamente aquele que estava mais à vista. Isso tem anos que é assim. As pessoas sabem que é assim, mas precisava desse esforço de coordenação nacional para nós chegarmos no coração do problema e conseguimos enfrentar. O governo está dando uma resposta coordenada. Eu espero que essa coordenação entre nós e com os estados subnacionais se intensifique, né, que a gente deixe de lado as disputas menores para combater o crime em uníssono, de forma coordenada, como política de Estado. Vejo na PEC, encaminhada pelo governo federal, um caminho para que essa coordenação seja naturalizada, seja o dia a dia da nossa ação contra o crime. Isso vai criar sinergias importantes entre as diversas forças envolvidas. O Brasil, com isso, lidera e fortalece as instituições para esse enfrentamento, protege o consumidor. É muito importante que o consumidor é a parte frágil disso tudo. Ele é que é mais afetado pelo crime organizado. E também a concorrência leal entre os vários atores desse mercado de combustível. Porque você acaba punindo o bom empresário não combatendo o crime organizado. Você acaba criando uma assimetria no mercado com todas as decorrências disso que são muito deletérias para a economia brasileira. Eu queria citar a Polícia Federal, a Receita, a ANP, os estados, que trabalharam como se fosse um corpo só, o que viabilizou de maneira muito frutífera, proveitosa, essa ação de hoje. É uma grande ação, é a maior da história do Brasil, sem sombra de dúvida, e inaugura uma forma nova de trabalhar. Isso tudo começou há muito pouco tempo, nós estamos falando de mais de um ano ou dois de trabalho, né? Porque começou em 23, depois houve uma reunião muito importante aqui, capitaneada pelo ministro Ricardo Lewandowski, com todos esses atores, mas os resultados vieram rápido. Se nós formos levar em conta o grau de sofisticação da ação criminosa, os resultados vieram muito rapidamente e está sendo inaugurado, no dia de hoje, na minha opinião, uma nova forma de trabalhar que pode trazer muita esperança para o povo brasileiro. Obrigado, Ricardo.
Ouviremos agora o diretor-geral da Polícia Federal, André.
Lewandowski, Fernando Haddad, ministro Sidônio. Acho que muito já foi dito aqui, eu vou ser bastante objetivo aqui, até para a gente poder responder a eventuais questionamentos que tenho. Mas é preciso, inicialmente, exaltar, ministro Lewandowski e ministro Haddad, a iniciativa de constituir esse núcleo que o senhor constituiu aqui no Ministério da Justiça, que congrega todas as agências que têm essa importante missão de enfrentar o crime organizado. O crime organizado, que o senhor já tem dito reiteradas vezes, que só pode ser enfrentado dessa forma, com integração, com cooperação, com trocas e com o respeito às atribuições legais constitucionais de cada instituição. E os resultados aparecem, como bem o ministro Fernando Haddad aqui comentou. Nós temos também já aqui três operações acontecendo no dia de hoje. No caso da Polícia Federal, são duas, uma em São Paulo e outra no Paraná, e ambas, e aqui eu gostaria de fazer o primeiro registro também muito significativo, em estreita parceria com a Receita Federal, e aqui cumprimento a Andrea, que representa a instituição, que trouxe à Polícia Federal relatórios, frutos dessas fiscalizações que o ministro Haddad comentava, e que nos permitiram a instauração de um inquérito policial, a partir também desse núcleo, em março de 2025, para investigar, nesse caso de São Paulo, fundos de investimento. Esse era o foco da nossa investigação em São Paulo, onde ali identificamos, essa era a hipótese criminal, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, sobretudo. Fruto dessa investigação, solicitamos e cumprimos hoje 12 mandados de busca e apreensão. Nesse que é um esquema de lavagem de dinheiro, não é uma lavagem de dinheiro de determinado grupo, de determinada facção criminosa. É um esquema de lavagem de dinheiro que, infelizmente, pode ser utilizado, entre aspas aqui, estaria disponível para quem quisesse utilizar como sonegador, traficante, enfim, toda sorte de criminoso que que pudesse utilizar, quisesse, enfim, infelizmente, utilizar esse fundo. E há indícios, sim, de utilização por organizações, falo no plural, criminosas desse esquema de lavagem de dinheiro. No Paraná, a exemplo de São Paulo, também em parceria com a Receita Federal, mas aí um inquérito instaurado a partir de uma outra operação da Polícia Federal focada no tráfico de drogas, e aí um inquérito instaurado em março de 2023, como desdobramento dessa ação do tráfico de drogas. E aqui o foco são as fraudes na cadeia de combustíveis. E aí encontramos fracionamento de depósito, empresas de fachada, intermediadora e operadoras financeiras, coleta de dinheiro, contas bolsões, adulteração e fraude na venda de combustíveis, enfim, fundamentalmente lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, organização criminosa e adulteração de combustíveis. Cumpridos nessa etapa 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva, 5 pessoas presas no dia de hoje. E a terceira operação é uma operação que também teve a participação da Receita Federal, acho que a Andrea vai poder detalhar com mais vagar, que foi conduzida aí sim pelo Ministério Público de São Paulo, junto com a Receita Federal na sua atividade fiscalizatória, e que se interlaça com as nossas investigações, uma vez que há alvos a investigados em comum. Então, isso, ministro Lewandowski, demonstra mais uma vez a capacidade de cooperação, de integração entre diferentes agências para que conseguíssemos hoje fazer simultaneamente essa coordenação e essa deflagração de 3 importantes operações, ainda que, nesse caso, repito, de São Paulo, nós não temos a participação direta na investigação, mas temos alvos em comum, então, por isso, a necessária interação que tivemos para essa coordenação. Só no dia de hoje, e os dados precisam ainda ser atualizados, foram 141 veículos apreendidos, além de 1.500 veículos que têm determinação judicial de sequestro, mais de R$ 300 mil em dinheiro, bloqueio de mais de R$ 1 bilhão, bloqueio total de 21 fundos e ações em relação a 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, apreensões de 192, ou sequestro de 192 imóveis e 2 embarcações. Então, esse é o panorama inicial, as equipes ainda estão finalizando o trabalho, e eu ficarei aqui à disposição para depois responder eventuais questionamentos. Repito, 141 veículos apreendidos, 1.500 veículos sequestrados, mais de R$ 300 mil em dinheiro apreendido, 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, bloqueio de mais de R$ 1 bilhão e bloqueio total de 21 fundos de investimento, fundos fechados de investimento, além de sequestros de 192 imóveis e 2 embarcações.
Ouviremos agora Muito bem, com a palavra agora a subsecretária de Fiscalização da Receita Federal, Andrea Chaves.
Muito obrigada, bom dia. Eu acho que, primeiro, cumprimentando o ministro Lewandowski, ministro Haddad, diretor da Polícia Federal, Andrei. Eu acho que um ponto que eu quero reforçar já foi dito, mas foi importante nessas operações, e eu vou comentar principalmente a Operação Carbono Oculto, mas a cooperação entre agências é extremamente relevante. Cada agência tem sua competência legal, suas funções. A Receita Federal está para fiscalizar tributos, mas, ao fiscalizar tributos, encontra estruturas complexas, diversas camadas, e nós percebemos, principalmente na Operação Carbono Oculto, uma invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro. E eu acho que isso é de extrema relevância, porque, além da questão concorrencial, existe uma questão de você não separar o que é legítimo e o que é ilegítimo. E isso é a função do Estado, de colocar regras claras. A estrutura, né, nessa operação carbono envolveu toda a cadeia, na parte da economia real, importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final e do mercado de combustíveis. E, na parte financeira, ocultação e blindagem de patrimônio. Num esquema semelhante à ocultação de sócios de paraísos fiscais. E isso o Estado brasileiro não pode permitir. Em relação ao papel da Receita, eu quero destacar que nós já tínhamos alguma experiência com inteligência financeira, mas nós nos organizamos nas equipes de fraudes estruturadas justamente por essa necessidade que o Estado tem de se organizar para não ficar vendo os casos pequenos, mas realmente conseguir mapear os elos e realmente chegar a uma operação desse porte. No caso dessa operação, para que a gente tenha uma noção, são cerca de 1.000 postos de combustíveis em mais de 10 estados. A movimentação já mencionada pelo ministro Haddad, de 52 bilhões. Uma fintech atuava praticamente como o banco paralelo do crime organizado. E tivemos alvos em 300 estados. A Receita já tem mais de 8 bilhões lançados e mais autos de infração para serem formalizados nos procedimentos fiscais. Em relação à dimensão econômica, e isso é importante, a Receita identificou que os fundos fechados com um único cotista, geralmente criando várias camadas, tinham bens adquiridos como um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool, mais participação em duas, ou seja, nós estamos falando da economia real. É espaço que deixa de ser ocupado por empresários